O Ódio como Política, um livro organizado pela professora Esther Solano, chega às livrarias nesse período de eleição que nós estamos acompanhando. E o contato do Jornal da CBN, segunda edição, agora é com a própria Esther Solano, socióloga e professora da Unifesp, que conversa comigo, com o Kennedy Alencar e também com a Evelyn Argenta. Boa noite, professora.
Olá, boa noite. Um prazer conversar com vocês.
Boa noite, professora.
Boa noite.
Queria começar aqui, professora Esther, o ódio como política. A gente está numa fase em que esse ódio é cada vez mais presente na sua avaliação, professora?
Sim, na verdade o que o livro quis trazer é justamente chamar a atenção para essa presença de ódio como uma moeda de troca importante no campo eleitoral e no campo político. Então a ideia é que nós estamos no Brasil numa sociedade que se construiu muito na ideia do ódio, né? Então, racismo, machismo, desigualdade. O que a gente vê hoje em dia é que tem uma politização do discurso de ódio, uma eleitoralização do discurso de ódio e ódio potencializado porque ele, enfim, ele é um bom caminho para as urnas, né?
Professor, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, é quem recorre mais a esse tipo de discurso. O que, que explica o crescimento desse discurso é no Brasil, o crescimento da extrema-direita no Brasil?
Eu sempre digo que a candidatura dele, dessa extrema-direita brasileira, de forma geral, se constrói em base a três antes, a três negações. Primeiro é a politização da antipolítica, então aquela coisa de é todo mundo igual, todo mundo é corrupto, né, ninguém presta, a negação da política, de forma em seu conjunto, a negação do petismo da esquerda, então tem um discurso muito forte antipetista, anti-esquerda, então somos as petralhas, o campo progressista, intelectual também, todo mundo está colocado em um mesmo balaio, né? Uma ideia muito anti-intelectualista também, e depois uma reação muito forte aos movimentos identitários. Então, um grande conteúdo do discurso antifeminista, anti-movimento LGBT, anti-movimento negro, tratando-nos como culpados, né? Como se nós tivéssemos a culpa, fôssemos culpados dessa diferenciação social tão grande que nós temos no Brasil, no campo das relações sociais, né? Então, é um voto de negação, é um voto de rejeição e um voto também de uma reação muito forte aos movimentos progressistas que tiveram uma penetração grande nos últimos anos.
Professora, até pegando um gancho nisso que a senhora falou, juntando com a pergunta do Kennedy, nós tivemos dois governos socialmente alinhados à esquerda, mas nós tivemos antes também governos social e economicamente alinhados à centro-direita, à direita. Por que, que esse discurso de ódio ele surge agora, não surgiu antes? Tem um fator econômico nesse discurso de ódio também?
Sem dúvida, a gente vê muito que você tem um realinhamento entre uma força neoconservadora, né, intolerante no campo dos valores, e uma força neoliberal, ultra-neoliberal. A candidatura de Bolsonaro é perfeitamente simbólica nisso, tem um personagem construído nessa ideia, assim, da tradição, da família cristã, dos valores tradicionais, do passado, militarismo, mas atrás da candidatura dele está o Paulo Guedes, que é uma pessoa que simboliza esse campo do ultraliberalismo, a privatização, esse capitalismo mais selvagem, né? Então você tem um casamento aí, né? Obviamente oportunista, né? Muito perfeitamente uma radiografia do momento, só que as pessoas não são conscientes disso. Quando você pergunta para o eleitor dessa extrema-direita, ele não é consciente desse discurso ultraliberal que está por trás, porque ele é obviamente propositalmente escondido. Então é tudo uma estratégia, na verdade, mas feita às escuras.
Agora, professora, a gente pode dizer que esse cenário, que essa percepção, ela vai além do Brasil? E eu digo isso porque nós acompanhamos recentemente eleições na Suécia, que apresentaram uma característica parecida. A gente tem o cenário da Hungria, da própria Polônia. O próprio discurso do Trump também, quando foi eleito, ia um pouco nessa linha. Não lhe parece que é uma, entre aspas, onda global?
Sem dúvida, você tem globalmente um fortalecimento, um ressurgimento dessa nova extrema-direita, e isso é uma coisa que efetivamente você vê em diversos países da América Latina, Europa e Estados Unidos. Eu acho que a diferença aqui no Brasil, que me preocupa bastante, é que normalmente nos países europeus, eu coloco inclusive aí Estados Unidos, a retórica dessa ultradireita, dessa extrema-direita, se constrói em base de um inimigo externo. Então, é o imigrante, é o refugiado, é o muçulmano, uma islamofobia muito grande, discurso anti-imigração. No Brasil, você tem uma peculiaridade, que essa retórica da extrema-direita se constrói em base ao inimigo interno. Então, é o jovem negro da periferia, é a feminista, é o professor, é a pessoa da esquerda, né? Tem uma violência contra a própria pessoa, contra o próprio brasileiro, que é considerado como um não cidadão de bem, ou bandido, ou inimigo. E outra questão também que é muito preocupante no Brasil, que já é um país com uma sociabilidade muito violenta. O Brasil já mata 60 mil pessoas por ano, bate recorde, né, de genocídio da população trans, negra, indígena. Portanto, você já tem um terreno fértil de ódio. Se você politiza muito mais o ódio, isso aqui, enfim, tem um grau de dramaticidade muito maior ainda.
Professora, a gente vem falando muito na palavra fascismo ultimamente, né? Mais do que talvez a gente tenha falado recente na história política recente. Uhum. Falando tanto que às vezes até a palavra, o significado se esvazia. Uhum. O que a senhora vem percebendo do crescimento desse movimento de direita no Brasil? A gente pode chamar de um risco de fascismo?
Sem dúvida, e aí é importante você conceitualizar bem o que significa fascismo, que muitos confundem fascismo com uma certa política de um determinado momento histórico, fundamentalmente na Europa. Mas fascismo, na sua concepção política, filosófica mais ampla, é o silenciamento, o aniquilamento do outro, que é considerado como diferente. Então é uma política que mobiliza o ódio, que politiza o ódio, utiliza o ódio como um afeto muito mobilizador para fazer política, e uma política que considera o outro como um inimigo intolerante contra o outro. Então, quando você tem candidatos que são abertamente xenofóbicos, misóginos, racistas, que pregam o bandido bom e o bandido morto, que, enfim, que falam barbaridades contra os adversários políticos, esse é um discurso claramente fascista, né? O que não significa que todo mundo que vote nesse tipo de personagem seja fascista, porque talvez as pessoas votem por outro tipo de interesses, né? Antipolíticos, etc. Mas esse tipo de personagem, essa tendência política pode ser, sem dúvida nenhuma, nomeada dessa forma, porque, na verdade, o que você está mobilizando é o ódio ao outro.
E, professora, saiu uma pesquisa Ibope ontem que reforça a tendência de um segundo turno entre o Jair Bolsonaro, do PSL, e o Fernando Haddad, do PT. Se o Bolsonaro for eleito, claro, é uma vitória aí desse movimento de direita, de extrema-direita no Brasil, eles terão, no presidente da República, o seu líder. No entanto, se o Bolsonaro perder a eleição, e até esse segundo turno a gente tem que esperar, porque faltam quase 2 semanas para a eleição, e 2 semanas no Brasil são uma eternidade. Mas é o cenário que o Ibope mostrou ontem. Mas voltando à pergunta, tem um cenário em que, se Bolsonaro versus Haddad, no qual o Bolsonaro se elege, e um outro cenário no qual o Haddad seria vencedor. No cenário em que o PT ganharia a presidência, quem ficaria na liderança desse grupo de direita? A senhora vê espaço para o PSDB retomar um eleitor que perdeu para o Bolsonaro nessa eleição? O Amoedo pode ocupar esse espaço na direita? Ou o próprio Bolsonaro, se não for eleito, seria o chefe dessa nova oposição no Brasil?
Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque, por um lado, um certo paradoxo, né? Por um lado, você tem o que eu denomino de uma bolsonarização da esfera pública. Se o Bolsonaro não for eleito, o que fica, de fato, capilarizado na esfera pública, essa ideia do discurso de ódio, da intolerância, do anti-esquerdismo, do anti-intelectualismo, da moralização do debate público, desse proto-fascismo. Agora, você falou muito bem, como que isso se canaliza na esfera institucional, na esfera partidária? Porque ele é um candidato que não tem um partido político, não tem estrutura, está isolado politicamente. Então, eu não consigo ver agora no Brasil, de fato, uma estrutura político-partidária institucional que consiga capitalizar esse tipo de discurso de ódio, a modo de você ter, de fato, uma organização partidária forte e competitiva, né? Como, por exemplo, você tendo pensando na França, né, com o Frente Nacional Francês, que é uma estrutura organizativamente forte, né, de nível partidário. Agora, isso, no fundo, é muito secundário, porque o que você tem uma penetração desse discurso de ódio na sociedade que pode encontrar uma forma ou outra. Talvez o Amoedo não seja, ele acaba sendo muito inexpressivo, o PSDB imagino que não, porque ele puxa mais para uma centro-direita, mais clássica, mais democrática, mas quando você tem já essa bolsonarização do espaço público, do debate da sociedade, enfim, isso é questão de tempo, às vezes também encontrar outro tipo de canalizações, né? A gente tem que atacar justamente esse tipo de discurso no campo social para que ele não extrapole ao campo político.
Professora, somos 2 mulheres aqui, eu acho que a gente não pode deixar de falar disso, de um movimento muito grande de mulheres que surgiu nas redes sociais contra, se opondo ao candidato Jair Bolsonaro, e que até está sendo usado já partidariamente por outros candidatos. É um movimento que surgiu na internet, foi hackeado até, agora se devolveu para as donas originais da página no Facebook, a titularidade do movimento. E eu queria saber da senhora se a gente já tinha visto no Brasil um outro movimento desse tamanho e qual a dimensão desse movimento fora das redes sociais, se ele tem poder para crescer fora das redes sociais.
Olha, esse movimento a gente já teve em alguns momentos históricos recentes, onde as mulheres se posicionaram de uma forma muito forte. Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, das mulheres contra a Cunha, né, quando ele quis criminalizar o aborto. Teve, e uma coisa muito importante, que a internet tem sido um espaço muito colonizado recentemente pelo pensamento feminista. Então, a gente teve várias hashtags, né, interessantes ao longo desse tempo, desses últimos tempos. Meu primeiro assédio, agora que são elas, né, etc. Agora, eu acho que esse movimento feminista, Mulheres contra Bolsonaro, ele é extraordinário por várias coisas. Primeiro porque você vê que o voto feminino é determinante nessa eleição. Bolsonaro tem uma rejeição muito grande, uma indefinição também muito grande no voto feminino. Também porque as mulheres são claramente atacadas por esse discurso misógino. Então nós temos também uma linha de frente contra essa luta. E depois também porque assim como as mulheres começam o movimento, mas muitos outros grupos se juntaram. Você tem LGBT contra Bolsonaro, torcidas contra Bolsonaro, evangélicos contra Bolsonaro, né? Então isso é interessante porque parece que as mulheres... Você tem um país, que o Brasil, muito patriarcal politicamente, um bloqueio muito grande para as mulheres na política, no campo institucional, mas você vê que no campo do social, da rua, dos coletivos, o feminismo está muito forte. Me parece que tem o potencial, de fato, de criar uma certa frente contra o fascismo. Eu acho que dia 29 será um movimento grande, fundamentalmente em São Paulo e no Rio, mas eu acho muito interessante o simbolismo de ser as mulheres nessa onda feminista brasileira que seja, eu acho que a vanguarda da luta contra o fascismo, né? Porque somos as mulheres as que temos mais dificuldade para entrar na política.
Ô, professora, para a gente fechar aqui, o ódio é como política, a senhora é a organizadora, o livro traz uma série de ensaios, é isso?
Isso. O livro traz uma série de ensaios de diferentes professores, né? A ideia é fazer ensaios curtos sobre como que o ódio se manifesta politicamente. Então, tem, por exemplo, o ódio e a intolerância no campo da economia neoliberal, pelo Pedro Rossi, SBEC, tem o campo de como se organiza o ódio na política neofundamentalista religiosa, né? Por exemplo, de Dom Henrique Vieira, tem o ódio nesse campo de ataque ao feminismo, para Stephanie Ribeiro, ódio contra a população LGBT, pelo Lucas Bulgarelli. Então, são diversas facetas do discurso de ódio e como que ele se organiza e se mobiliza. A ideia do livro também é ser uma série de ensaios, não só acadêmicos, sino também políticos, porque parte muito dessa ideia de que para combater o ódio, nós temos que entender o ódio, e entender o ódio significa também uma compreensão acadêmica, mas também política.
Perfeito. Nós conversamos aqui na CBN com Esther Solano, socióloga e professora da Unifesp, ela que lança o livro O Ódio como Política. Leitura interessantíssima, principalmente nesse período que vivemos aqui no Brasil. Muito obrigado, viu, professor? Uma boa noite, senhora.
Muito obrigada a vocês. Um abraço.